E a nossa conversa é sobre um tema difícil para algumas pessoas detectarem presente no dia a dia, o chamado bullying. Nós temos aí uma nova lei, já aprovada inclusive no Congresso e sancionada pela Presidente da República, que vai procurar que espaços públicos, por exemplo, clubes, tenham medidas, ações contra o bullying, inclusive definindo o bullying, a coação constante, consciente ou não, sistemática de opressão, humilhação, violência moral, psíquica contra as pessoas. E quem vai conversar comigo sobre esse tema é Mônica Azevedo, promotora de justiça. Doutora Mônica, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes. É com muito prazer que venho aqui conversar sobre esses temas relativos à nossa sociedade, nossa infância, nossa juventude.
A gente tem agora mais uma medida de tentativa de conscientização em relação ao bullying, inclusive na tentativa de definir o que é esse bullying, essa prática. E cobrar de alguns profissionais que estão nos espaços onde esses bullying acontecem, a escola, por exemplo, de terem uma ação para evitar que ele ocorra ou que ele continue ocorrendo e tentar, é claro, evitar medidas extremas de violência e punição. Eu queria começar com a senhora o seguinte, como é que a gente define o bullying?
Essa lei veio há bom tempo. Ela estabelece realmente uma definição do que é bullying. Antes havia toda uma controvérsia se bullying era algo que já existia ou não existia, era uma novidade, uma importação do sistema americano ou não. Então a lei, ela define o bullying como qualquer intimidação sistemática que algum indivíduo sofra por parte de um grupo. E que essa intimidação, ela seja causadora de dor, angústia, constrangimento, numa relação que produza um desequilíbrio entre as partes. Então, é algo que realmente já existe uma reflexão sobre isso, mas que precisamos aprofundar e criar mecanismos para prevenir e solucionar as situações de bullying.
Muitas pessoas que estão nos ouvindo têm conhecimento, percebem que o bullying já foi praticado com elas, com alguém que elas conhecem. E a gente tem que definir um pouco o que é algo sazonal, aconteceu ou não acontece sempre, daquilo que é constante. Como é que a gente prepara pessoas para poderem detectar isso? Porque você pode ter, e calculo que isso existe na escola, por exemplo, aquelas brigas em escola, desentendimentos, às vezes um momento em que alguém passa a ser perseguido ou ofendido. E aí existe a definição do constante. Como é que a gente pode qualificar as pessoas para isso? Para que a gente possa detectar o que é bullying e o que não é?
É bullying, tenho a impressão que sempre houve, né? Você foi vítima de bullying quando jovem, eu também. Às vezes, até como adultos, sofremos alguns constrangimentos de forma sistemática. E antes não tínhamos como definir isso. Hoje, então, o mérito da lei é propor que existam programas efetivos em todas as instituições que possam educar os seus componentes e criar mecanismos para a identificação do bullying e para a solução desse problema. Os crimes que acontecem durante o bullying, durante essa intimidação, já são previstos pelo Código Penal. Então não há nenhuma novidade. Lesão corporal, a ameaça, a violação de domicílio, violação da intimidade, algum tipo de crime contra a honra, isso já existe desde 1941 no nosso ordenamento jurídico. O que estava difícil até então é identificar, antes que a situação chegasse a esse ponto, e criar mecanismos que essa situação pudesse ser contornada, evitando a criminalização excessiva, evitando que, na sala de aula, qualquer troca de xingamentos ou qualquer tipo de desentendimento entre os jovens, ainda que de forma no contexto escolar, se transformasse num crime.
Bom, pelo próprio corpo da lei, se diz que se tem que prevenir e não punir. Na prática, a ideia é evitar que o crime continue acontecendo do que você fazer a punição dele. Não tem no final um 190 que eu vou ligar e falar, acabei de detectar bullying aqui na escola, por favor, vem aqui. É a própria instituição tentar resolver o problema.
Vamos parar com essa ideia de transferir para que um outro resolva o problema que é seu. O problema é da escola. A escola tem que se capacitar, criar mecanismos de identificação. A escola tem que lidar de frente com o problema. Educar seus alunos, preparar seus professores, criar mecanismos que possam promover uma cultura da paz e não uma cultura do enfrentamento, daquele que realmente possa ser etiquetado como bode expiatório de todas as mazelas daquela escola e vira o inconveniente, o mau aluno, o indesejado e é expulso. Então, a proposta dessa nova legislação é uma proposta que vem de acordo com essa proposta de uma cultura da paz, que as escolas se capacitem, as escolas, os clubes, as agremiações, onde houver, enfim, um conglomerado de pessoas e que onde possa ocorrer esse tipo de situação de constrangimento sistemático, então que essas instituições elas se preparem para evitar a criminalização das condutas que possam ocorrer e que são próprias do ser humano, e principalmente numa sociedade competitiva como a nossa. E principalmente numa sociedade de alta comunicação através das redes sociais. Eu, na minha prática, já recebo muitas situações que se configurariam como bullying e que poderiam ter sido contornadas e não encaminhadas para a delegacia de polícia. De uma vez por todas, temos que ter essa consciência. Polícia não resolve problema, cria outros. Então, a gente tem que reservar a intervenção policial efetiva para aquelas situações extremas. Não uma troca de ofensas entre alunos, um tipo de constrangimento que ainda pode ser contornado, detectado e solucionado. Então, acho que a lei tem esse mérito, de levar a todos participarem desse processo de identificação e de solução dessas situações de bullying.
Quando a senhora fala de conglomerado de pessoas, ambientes como clubes, por exemplo, escolas, a gente não controla muito o que as pessoas pensam, projetam ou têm os seus discursos moral sobre a vida. Tem gente, por exemplo, que considera uma imoralidade a gente trabalhar com a questão da homossexualidade dentro da escola e cria uma série de problemas para isso. Existem alguns discursos em relação ao machismo, à violência, inclusive contra a mulher, que é outra questão que acaba envolvendo o bullying também. Essa diferença das pessoas em compreender certas questões sociais que vai acabar parando na escola, vou pegar a escola como exemplo, em que o comportamento sexual de alguém, a estética de alguém, já começa a se transformar no meio de você criticar a pessoa também. Tem família envolvida nisso também? O bullying também tem que levar essas instituições, tem que aprender a lidar com o que vai além do muro da escola?
Sem dúvida. A tolerância é um valor que o mundo contemporâneo tem que cultivar, porque cada vez mais teremos que conviver com diferentes. Não, já superamos a fase das tribos. E mesmo as comunidades, por mais isoladas que tenham, que estejam, elas têm que se abrir ao mundo. Porque se não se abrirem de forma espontânea, vão ser invadidas, né? Seja pelos meios de comunicação, seja pelas trocas comerciais que cada vez são mais globalizadas e tal. Então, não trazer a família para também discutir sobre as questões de tolerância, de solução pacífica de conflitos, é não querer resolver o problema. As escolas, os clubes, as agremiações, e eu acho bacana, então, que essa lei também traz a responsabilidade para essas outras instituições. Elas têm que começar a se conscientizar desse seu papel também que na busca de uma sociedade de paz, de uma cultura da paz, uma cultura de tolerância.
Redes sociais, utilização da internet quase sempre gera problema e tem muito bullying que é cibernético, vamos dizer assim. Como controlar isso? Até que ponto essa lei pode gerar eficiência para isso?
A lei até, nessa parte, ela prevê, né, que o cyberbullying como um dos instrumentos que são utilizados para atingir esse tipo de intimidação, né? Sem dúvida, é um desafio e a lei já nasce atrasada porque é próprio da área da tecnologia, está sempre sendo superada, né? Um dos problemas que nós temos já na prática criminal como um todo é identificar a origem, né, dessas mensagens, quem que é o responsável, quem não é. Mas essa lei, ela não vem para resolver isso. Ela vem especialmente para detectar esses problemas e procurar formas que eles evitem de atingir proporções maiores e que evitem que essas situações não se caracterizem crime.
Você definiu o que é esse crime e quem tem responsabilidade sobre ele?
Porque o sistema penal, ele deve ser reservado para solucionar aquelas situações mais graves, de efetiva lesão aos bens jurídicos. Então, aqueles atos preparatórios, aquelas movimentações que acabam, de certa forma, dando início a algum tipo de constrangimento, esses que devem ser detectados e atingidos pelas instituições antes que a situação se transforme numa situação de polícia.
Ou seja, na nossa sociedade tem uma certa idolatria à punição, à violência extrema.
Então temos que agora nos educar. As instituições têm que nos educar, educar os seus membros, que possam detectar antes que a situação provoque uma violação de direito. Então, quando você está lá falando com os seus alunos, você está preparando eles ao mundo. E não deixa de ser uma forma também de prevenir que situações dessa natureza intimidatória, mais graves, mais violentas, ocorram. Então, aí que está o mérito e a dificuldade, né, para ser implantada essa lei, porque há uma tendência na sociedade brasileira de achar que os outros é que têm que resolver os seus problemas. Então, e isso acontece entre os indivíduos e entre as instituições também. Há uma tendência, digamos, nas escolas, de encaminhar o problema à justiça, que a justiça resolva o problema de relacionamento entre seus alunos. Não é o caso. Então, a própria escola, os próprios organismos que agregam as escolas, os seus núcleos regionais de educação, os seus sindicatos, as suas esferas aí escolares, é que tem que se reunir e criar mecanismos para, de alguma forma, prevenir e remediar e solucionar essas situações que antes que elas fujam do controle.
A sua experiência como promotora, lidando com a infância, lidando com a juventude, os jovens, as crianças também, mas mais os jovens, né? O adolescente que tem, entre aspas, uma certa consciência um pouco maior do que é o seu papel na sociedade. Ele às vezes sente meio perdido de recorrer para quem, quando você tem um bullying, por exemplo. As pessoas ficam meio que jogadas numa agressão em que elas não sabem muito bem como reagir àquilo de forma eficiente.
Ah, sem dúvida, há um desconhecimento de que mecanismos que nós possamos tomar. Eu acho que essa lei vem trazer isso e deixa claro a responsabilidade da instituição em ter os seus comitês preparados para receber essas queixas, essas situações e dar os encaminhamentos. Né? Acho que então, é um dos avanços que essa lei traz.
Ou seja, colocar a responsabilidade de quem é diante desse fato.
É importante essa lei nesse sentido, de trazer as instituições, chamá-las às responsabilidades, não individualizar.
E elas não gostam muito disso, as
instituições. Lógico que não, é mais um encargo, é mais uma função. Né? Mas faz parte do processo de educação do indivíduo e também de controle social.
Talvez se nós colocarmos práticas com essa lei, ou colocar essa lei em prática, vamos dizer assim, a gente consegue resolver alguns outros conflitos que quase sempre acabam parando nas páginas policiais, a gente conseguiria ter uma sociedade mais madura para lidar com seus problemas?
Sem dúvida nenhuma. Essa lei, ela vem também trazer aquela possibilidade de mediação de conflitos, que nós já estamos atrasados. Países com melhor índice escolar já trazem a mediação escolar como uma das soluções ao problema de relacionamento na escola e até favorecendo o desenvolvimento dos alunos. Então, a mediação escolar é algo que nós já temos que estar implantando nas nossas escolas. O que é a mediação escolar? É o treinamento e a preparação dos jovens para que possam ter resolvido os seus conflitos antes que os conflitos se agravem. Então, essa lei traz também essa possibilidade de mediação de conflitos. E não é só essa lei que trata disso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também tem essa perspectiva de proporcionar o desenvolvimento saudável dos jovens. O importante dessa lei, que também que eu acho que deve ser deixado bem claro, é que ela não trata só de escolas, mas também de clubes, também de todas as instituições que tratam com um número razoável de pessoas, associações, agremiações, né? Então, talvez possa ser aplicada essa lei também, por exemplo, em igrejas, em clubes sociais, em grêmios estudantis. Os próprios alunos vão ter que, quando organizados em algum tipo de grêmio, talvez tenham que ter mecanismos de prevenção, detecção e encaminhamento às situações de entre aspas, bullying.
Para não reproduzir preconceito. E às vezes em lugares em que a pessoa não sabe o que fazer.
A proposta é promover uma cultura da paz, uma cultura da tolerância, para pacificar as relações sociais. Né? Então, esse é o mérito da lei.
Doutora Mônica, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
O prazer é nosso, estamos sempre à disposição. Obrigada.
Conversei com a doutora Mônica sobre o bullying. Agora nós temos uma lei que, além de identificar o bullying e defini-lo, dá a responsabilidade também das instituições que têm o aglomerado de pessoas, o encontro entre pessoas que têm a presença de jovens, crianças, adolescentes e que têm que ter mecanismos para poder prevenir e tentar conter e combater o bullying, para que não acabe sendo apenas considerado um crime que deve ter como principal solução a punição, a repressão, quase sempre policial.